Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje chegamos à nossa aula final do semestre. Este curso tem prosseguimento, em agosto nós prosseguimos mais uma edição dele. E por as últimas semanas estamos acompanhando que escritores, filósofos, médicos, políticos, pensadores das mais diferentes áreas têm apresentado de reflexões e pontuações em torno dos adventos relacionados ao Covid-19, coronavírus. Vamos iniciar o trabalho de hoje com Nelson Marquesan Júnior, que é o prefeito de Porto Alegre. Jovem prefeito de Porto Alegre, de uma família de políticos aqui do sul do país. Bem, Porto Alegre, nesse momento, está numa situação muito difícil, muito delicada, como várias capitais do país. E as medidas aqui tentam contemplar uma sociedade de contrastes, né? como em muitos lugares. Segundo o prefeito, nós temos pressa neste momento. Pressa, pois há uma série de urgências em andamento. Vamos ao que ele coloca aqui, do Nelson Marquesan Júnior. Então, o prefeito gaúcho, ele pensa: o poder público tem uma responsabilidade maior em relação às forças que estão aí, né? Os indivíduos, grupos. Ele tem uma responsabilidade maior, na opinião do prefeito. Além de desenvolver ações de saúde para proteger a população, precisa estar especialmente ao lado dos mais vulneráveis, dos que sofrem mais com os estragos socioeconômicos da pandemia. Com esse objetivo, protocolei na sexta-feira, na Câmara Municipal, um pacote multissetorial com uma série de projetos de lei que vão ao encontro dessas demandas e que devem tramitar em regime de urgência nos próximos 45 dias. Uma coisa que chama atenção, não apenas do prefeito de Gaúcho, de Porto Alegre, mas de vários lugares no país e fora daqui também, é que agora as medidas que antes eram feitas em caráter emergencial, quer dizer, de hoje para amanhã, agora elas começam a olhar um pouco além no horizonte. Nós estamos vendo esse discurso de vários setores da nossa sociedade colocando: olha, agora não se trata mais de uma situação do aqui e do agora, nós temos que olhar um pouquinho mais para lá, porque as sequelas vão pedir reparos, vão pedir estudos, vão pedir ações. Muitos políticos, muitos governantes estão compreendendo essa situação. Ele fala: a crise é emergência e a reação do poder público precisa ser agora. Das adversidades surge a chance de transformação por meio do debate, da crítica construtiva, de rompermos paradigmas e lutarmos para inovar velhos modelos e regras que não nos servem mais. Precisamos agora, mais do que nunca, de finanças públicas sob controle, de modernização da máquina pública, desburocratização, transparência, ampliação dos investimentos, sustentabilidade, educação, mobilidade urbana e mais parcerias estratégicas entre o público e o privado. Isso que o prefeito coloca aqui, que eu li para vocês, é uma tônica em muitos lugares do mundo. Vários setores acordaram para isso que ele está colocando aqui, desde sustentabilidade, educação, coisas que antes muitos achavam que era um elemento teórico e que agora estamos vendo, num momento de grande dificuldade geral, a validade disso, o quanto essas parcerias, o quanto essas políticas sanitárias, o quanto todos esses elementos ajudam muito mais em situações assim. Depois, Ele escreve: e temos pressa. É hora de agregar, somar forças, fortalecer laços. Não há lugar nesse momento crucial para crítica irresponsável e que não constrói, para extremismos, agressividade, para os radicalismos ideológicos ou populismo que nos impede de avançar como sociedade. Quando eu li isso que o prefeito escreveu, Nelson Marquesan Júnior, eu imaginei toda essa geração de novos políticos pelo país, dos vários partidos, né? Com o discurso muito afinado com isso, uma nova classe política tentando surgir. Não que eles não tenham problemas, não tenham defeitos, como a nossa geração teve, e são tão sérios quanto o que nós tínhamos, mas é importante que esses jovens, todos políticos, né, como o nosso governador aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, que é muito jovem, tenham um voto de confiança nosso, os mais velhos, que tivemos as nossas oportunidades, fizemos as nossas escolhas, né, estamos presenciando os problemas desses jovens políticos, de vários partidos, e eles precisam de ajuda neste momento, né? Momento de utilizar. Há uma atriz que era muito amiga do Mário Quintana. Volto e meia na Feira do Livro aqui em Porto Alegre, quando Mário Quintana lançava uma obra, essa atriz às vezes estava fora, em outro país, ela vinha especialmente para o lançamento, para sentar junto ao lado do Mário Quintana, quem ela amava muito. E ele tinha um encanto todo especial pela Bruna Lombardi. Eles eram muitíssimo amigos. Ela, na sua poesia, muito diferente dos poemas dele, né, a Bruna carrega um tom de intimismo e de erotismo que no Mário Quintana a gente não encontrava. E eram muito amigos, muito queridos os dois juntos. Há muitas fotos deles nos lançamentos, dos trabalhos. E a Bruna, agora, também ela escreve para vários jornais, revistas. E ela nos chama a atenção. Ela nos chama a atenção para termos cuidado com o que ela chama, literalmente, de energia ruim. Ela disse: olha, temos que ter uma prudência com isso. Que isso está em alguns lugares disseminados e é importante que tenhamos cuidados. Vamos ver o texto que ela escreve a partir disso. Ela parte lá da mitologia grega, é lá que ela vai embasar o discurso dela. Bom, então ela começa nos dizendo: na mitologia grega, Eris é conhecida como a deusa da discórdia. Em tudo que toca, participa inevitavelmente, vai gerar antagonismo, confronto, disputa, ódio, violência, destruição. Sua simples presença vai sempre prejudicar alguém. Suas palavras trazem brigas, desavenças, discussões. Bem, segundo a Bruna Lombardi, no seu texto, ela segue explicando que ela não se sente culpada, não. Okay? E que ela parte para cima e não tem qualquer empatia por aqueles que caem, por aqueles que são vitimados por ela, não tem nada disso. Um detalhe que a Bruna Lombardi escreve: Eris jamais pede perdão. Sim. E aí ela conta a famosa lenda, né, de Troia, Guerra de Troia, que mostra como a ação dela. Muito bem. Depois de nos contar algo muito conhecido para nós filósofos, a Bruna então vai fazer as relações com a nossa época. E ela diz assim: é bom lembrar que essa energia ruim, ela conta todo o episódio de Troia de novo. Os senhores são filósofos, não há por que rememorarmos tudo isso, lenda, história, sociologia. Mas ela encaixa isso no pensamento que ela construiu a partir de Eris, a deusa da discórdia. Ela diz assim, ó, é bom lembrar que essa energia ruim continua se alastrando em volta de nós, se espalhando pelo mundo, e assume vários disfarces, provoca uma série de nefastos eventos. Preste atenção, se você detectar alguma pessoa com as características de Eris, se afaste imediatamente. Detecte gente que se alimenta da maldade, que prejudica os outros, que estimula a violência e não tem empatia por ninguém. Gente que não se arrepende, não sente remorsos, gente falsa que mente descaradamente, gente que seca plantas, que quer que todos se danem, gente que traz o mal à égide de Eris e a capacidade de acabar com sua vida. Quando encontrar uma pessoa ruim, fuja. Preste atenção nos sinais antes que seja tarde. Bem, acho que, de um modo geral, pessoas como ela descreve aqui são facilmente reconhecíveis a olho nu. Agora, pessoas que são assim e que aprenderam com o verniz social a um afastamento disso, e que quando percebemos estão dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nossos amigos, e muitas vezes somos nós mesmos essas pessoas aqui, que só descobrimos às vezes quando o olhar no espelho nos identifica. Lidar com isso, com um elemento desses, insidioso, grave para os nossos padrões de época, os padrões morais, éticos, que buscam uma melhoria, não é algo muito confortável. Uma coisa é você identificar isso aqui numa situação corriqueira, numa época de pandemia. Estamos vendo alguns mostrando princípios belíssimos, outros princípios péssimos. Estamos verificando uma série de coisas e elementos, não é? E cada um sabe o testemunho de si. Cada um conhece seus elementos, suas coisas, conforme suas trajetórias, etc. Um discurso como esse chama atenção, não é? Alguns olham para fora. Para onde você olha quando ouve isso que a Bruna Lombardi acaba de nos dizer? Você olha para alguns políticos? Você olha para o seu vizinho? Você olha para um filho seu? Você olha para você mesmo? Você não olha para ninguém? Você apenas lamenta e tem medo que existam coisas assim? Há muitas peculiaridades no que essa atriz coloca nesse texto. Vou fazer uma parada para que os senhores possam colaborar com críticas, considerações, reflexões. Vamos prosseguir aqui os comentários. Após os comentários dos senhores, vamos prosseguir a nossa aula. E agora vamos diretamente para Leandro Karnal. Leandro Karnal publicou nos jornais do centro do país, em vários lugares do país, um texto muito, muito bonito deste final de semana, com o título O Valor de Tudo. Ele conta, me chamou a atenção nesse texto vários elementos. Um deles é que ele faz um processo historiográfico. Ele conta uma parte da vida dele, quando ele era estudante, quando ele morava numa pensão lá em Higienópolis, em São Paulo, e quando ele trabalhava naquela ocasião nas escolas de ensino fundamental, nos supletivos. Ele disse que ele tinha muita dificuldade, a renda bem pequena, mas ele tinha um grande entusiasmo, ele conta. E para ele aqueles anos foram maravilhosos, extraordinários. E ele disse que ele via de ônibus, voltava a pé da USP, caminhando até a pensão onde ele morava. Enfim, ele conta trechos da vida dele. Depois de contextualizar de uma maneira muito bonita isso que ele viveu, ele faz um elemento comparativo ao que estamos vivendo. Essa distância, essa questão toda que estamos vivendo por conta da pandemia. Ele diz, o isolamento social na quarentena fez com que meus gastos despencassem. Aqui ele está se referindo a dois elementos, ok? Em contraste, tanto o que ele estava vivendo, não é? Depois da vida que ele teve, e em relação a vários elementos de agora. Ele diz, houve uma lição, eu posso e quero viver com menos. A outra lição, além de racionalizar o consumo, é que apesar de eu ser prudente, o mundo demanda reservas ainda maiores para períodos de estiagem. Qual o tamanho dessas reservas? Eu tenho medo daquela síndrome de faraó que vi em amigos empresários. Vivem para sua tumba pirâmide, acumulam dentro da área que cerca a morte. Viver para morrer é fascínio funerário, investimento no fim e pouca atenção para a vida do meio. Eu não quero um tal projeto. O oposto é perigoso. Viver como se não houvesse um amanhã. O amanhã vem e pode vir com um novo vírus. Gosto do pensamento que já vi atribuído a Jim Brown e ao atual Dalai Lama. Logo, vai aqui como sabedoria pura de autoria duvidosa. Abre aspas. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Ao final do pensamento dele, Leandro Carnal escreve, viver estrategicamente e levar em conta que o valor da vida supera os outros custos. Pensar que as coisas mais importantes são gratuitas. Evitar o arrependimento de uma vida voltada ao que era secundário, deixando de lado o central. Em resumo, a crise me fez pensar em viver de outra forma, ainda melhor, com menos, com mais pessoas importantes de fato, com bons momentos gratuitos e uma mudança de valor. De hora aula para hora vida. A hora vida pode aumentar, a fruição dela sim. Sei que irei morrer, isso é irrelevante. O significado é o que farei até aquela data. Morrer é inevitável, viver é uma arte que exige empenho e sabedoria. Nada do que eu fizer pode impedir que encerre minha existência um dia. Tudo o que eu fizer a tornará significativa, transformadora, agradável a mim e luminosa para outros. A escuridão da epidemia e a dor que me cercava pelo país fizeram com que eu buscasse mais luz. O que você aprendeu com o período? É preciso ter esperança. A falta de esperança emperra tudo, independentemente da renda. Um belo, belo texto, muito bonito, do Leandro Carnal, um dos nossos pensadores na imprensa nos últimos dias. Aqui em Porto Alegre, nós temos um dos mais notáveis escritores da nossa época, um jovem garoto aí, muito bom, escreve muito bem, o Davi Coimbra, escreve no jornal Zero Hora. E o Davi, ele é muito inteligente, estudioso, e fala desde, ele coloca desde a crônica do cotidiano até ideias filosóficas. E no sábado ele escreveu um texto que muito bonito, sobre isso que muitos estão falando do novo normal, novo normal. Bem, para nós filósofos clínicos é interessante uma ideia como essa, não é? Nos faz botar vários pontos de interrogação e de exclamação aí pelo elemento. O texto do Davi é muito bonito. Vamos ao texto dele. Sinto cada vez mais simpatia por essa história do novo normal. Na última semana, mesmo enquanto escrevia minha crônica, bem no meio da tarde, me deu uma vontade irrefreável de beber um vinho. Foi uma vontade tão irrefreável que não a refreiei. Abri uma garrafa de Malbec, servi-me com um cálice e voltei a escrever, levando junto com a garrafa um meio sorriso. A Marcinha veio de lá e postou-se na minha frente, com as mãos na cintura, como se fosse um bully. Vinho no meio da tarde, Davi? Dei de ombros. Esse é o novo normal. Ela ficou piscando, sem saber o que dizer. Estou muito feliz. O novo normal é um conceito que nos abre muitas possibilidades. Posso usar o meu moletom do Mickey quando entrevistar um ministro do Supremo, por exemplo. Se o Potter vier me criticar, eu rebato. Não enche. Esse é o novo normal. Quando preparar a minha deliciosa massa com sardinha e pessoas com paladares exigentes, como Admar Barreto, vierem me criticar, eu vou explicar com certo fastio. Meu caro, essa é a culinária do novo normal. O novo normal do futebol será o antigo normal. Os jogadores deixarão de ser profissionais, serão todos amadores como nós, nos tempos do Alim Pedro. Eles trabalharão em outros lugares e jogarão bola nas horas de folga. Qual será a paga para que vistam as camisas do Grêmio e do Inter? A glória, apenas a glória. Precisam de mais. Ao final do texto ele coloca: as mulheres têm que entender que no novo normal os homens precisarão de mais tempo só com os amigos. Eles, nós, homens, se estressaram muito com o confinamento da pandemia. Agora tem de relaxar, contando algumas piadas e falando amenidades. Amenidades, este será o grande tema do novo normal. Nada de política partidária, nada de comunistas versus fascistas, nada de ideologias, de julgamentos comportamentais, de patrulhas morais, bullying ou de opressão. Seremos a menos no novo normal. Vamos nos ocupar, sobretudo, das coisas boas. Vamos rir da vida e de nós mesmos. Não nos levaremos a sério no novo normal, mas continuaremos bebendo chopes cremosos, dourados e gelados. Continuaremos rindo com os amigos. Continuaremos aproveitando a vida, que nem tudo tem de ser novo no novo normal. Aqui está o texto do Davi Coimbra. E encerrando a nossa aula de hoje, vamos falar com um religioso. Já conversamos aqui nesse curso com espiritualistas, com pensadores da área mitológica, da área mística, com padres, com freis, pastores, e hoje vamos conversar com o rabino Newton Bonder. O Newton Bonder tem várias características, e uma delas é o fato de procurar muito, muito certas peculiaridades da alma humana, conseguindo fazer uma conversação entre erudição, e ele é um estudioso, erudição, com o nosso cotidiano. Não é uma tarefa muito simples isso que ele faz. E aqui, ele, nesta breve fala do Newton Bonder, ele vai comentar um pouco da obra que ele escreveu, é Cabala e a Arte da Preservação da Alegria. Vamos então a um pouco do Newton Bonder. Newton escreve. Sim, para eu poder entrar no que ele de fato vai nos propor aqui a partir do coronavírus, é importante que a gente faça uma breve preleção aqui sobre a alegria, que é a obra dele, né? Para o Newton Bonder, todos nós nascemos alegres, sabe? E o nosso desejo profundo é pela vida, é pela alegria. Isso é uma essência nossa, segundo esse rabino, né? Então, o jornalista pergunta a ele o seguinte: como é que, sobre as pessoas que se consideram felizes no trabalho, porque o Newton Bonder, ele diz assim, que a alegria, você não vai lá e filma a alegria. Você não vai lá e fotografa a alegria, porque a alegria não está ali documentada naquela risada, naquele rosto faceiro, não é ali que está, não. Ele diz que a alegria é um processo todo que se passa, e ali você tem um fragmento desse processo. Então ele diz, essa cinética da alegria resulta do fato de que ela é infantil, salta dos interesses constantemente, é uma tentativa de se apegar. A tentativa de se apegar a uma alegria que brotou é o início da perda da capacidade que temos para preservá-la. A alegria é momentânea e ela deve estar pronta para buscar uma novidade ou uma nova experiência. Desapegar-se do lugar bom com fé de que existem outros lugares bons, esta é a natureza da alegria. Fotografá-la é tentar percebê-la estática, numa posição. Uma criança como modelo alegre não para quieta. Ela larga o brinquedo que antes deslumbrava e logo vai em busca de algo novo. O adulto acha que ela se entediou, mas ela na verdade está neste filme dinâmico, atrás da alegria, desejo profundo de sentir e vivenciar emoções. Muito bem, agora nós vamos trazer esse elemento para um diálogo difícil com relação ao que estamos vivendo, a um momento de grande angústia existencial, né, o coronavírus e tudo que encerra essa dimensão. Para o rabino Newton Bonder, vejam o que ele coloca para nós. O mundo materialista e capitalista em que vivemos equiparou a alegria ao consumo e ao sucesso. Vou repetir isso. O mundo materialista e capitalista em que vivemos equiparou a alegria ao consumo e ao sucesso. Assim, a epidemia do coronavírus, que além da ameaça à saúde, é um revés às liberdades, às economias e aos projetos, parece um cenário perfeito para a tristeza. E por isso, as pessoas acorrem aos shoppings. Elas não estão indo comprar itens de primeira necessidade, estão indo comprar alegrias. Mas a alegria não está nas coisas ou nos resultados, a alegria está nas experiências. E sob esse prisma, 2020 é profundamente rico nas vivências internas que estamos conhecendo, nas oportunidades de sentir empatia e novas emoções. Esta será uma prova da nova civilização e espécie. Se voltarmos ao normal, ainda mais sedentos por comprar e consumir alegrias, sairemos mais insatisfeitos e maior será a quantidade de quinquilharia a poluir o mundo. Há uma profunda conexão entre sustentabilidade e alegria. Colocar ordem na casa exige um resgate da verdadeira alegria. Esta não consome, mas se deixa consumir. Seu foco não é o controle, mas a interação. Seria possível, durante a pandemia, alguém conservar, ter, estar alegre, preservar a alegria? É a pergunta que é feita ao rabino Newton Bonder, nesta matéria de 12 de julho. E ele responde: A alegria independe dos fatores externos. Eles demandam atenção, cuidado e proatividade, mas não precisam da tristeza. Muito pelo contrário, a tristeza é uma apatia e uma procrastinação, que é muito perigosa em tempos de zelo e aplicação. Tristeza pode funcionar a favor do vírus. E ele fala sobre a superficialidade de algumas alegrias. Ele diz, esta alegria superficial que acorre a espaços inseguros ou ir a festas nitidamente interditadas está mais para o bobo alegre, sinônimo de idiotice. Mas da maneira como estou definindo a alegria, ela é item essencial junto com a máscara. Não é o sorriso falso, uma máscara debaixo de outra, mas a capacidade emocional de interagir profundamente com a vida como momentos de crise e perigo demandam. Com isso, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agora vou abrir os microfones para que os senhores possam falar, para que possamos trocar ideias sobre o que vimos hoje aqui. Vou desligar então o gravador.